Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. Todos os distritos de Portugal continental vão estar amanhã sob aviso amarelo devido à previsão da chuva, segundo informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Os distritos de Faro, Évora, Setúbal e Beja já estão esta segunda-feira sob aviso amarelo, face à previsão de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, desde as 12 horas e até às 21 horas de hoje. Na terça-feira, entre as 12 e as 21, os distritos do continente vão estar todos sob aviso amarelo, igualmente, por causa da chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoada. O aviso amarelo menos grave de uma escala de 3 é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. O ato de instalação dos órgãos do município de Vidigueira, Assembleia e Câmara Municipal, vai decorrer na próxima sexta-feira, pelas 10h30, no Salão da Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano. A cerimónia contempla a tomada de posse dos novos eleitos para o quadriênio 2025-2029, depois das eleições autárquicas de 12 de outubro. Recordo que Ricardo Bonito é o novo presidente da Câmara Municipal de Vidigueira. O PS venceu as eleições autárquicas na Vidigueira, o PS que conquistou a autarquia que desde 2005 estava nas mãos da CDU. A empresa gestora do empreendimento de Alqueva interpôs uma ação no Tribunal Administrativo de Beja para contestar o pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis, o IMI, relativo às suas barragens, segundo o presidente da entidade. Em declarações à agência Lusa, o presidente da empresa de desenvolvimento e infraestruturas do Alqueva, José Pedro Salema, indicou que este processo judicial contra a autoridade tributária aduaneira já deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja. Há uma forte divergência de opiniões relativamente à aplicabilidade e à questão da tributação do IMI em algumas barragens, neste caso, nas barragens exploradas pela EDIA. Em causa está a emissão por parte da AT de notas de liquidação de IMI, à EDIA, que tem sede em Beja, num valor que ascende a mais de 4,7 milhões de euros, segundo noticiou o Jornal de Notícias na passada quinta-feira. As finanças emitiram notas de cobrança e o que a EDIA está a tentar contestar é a cobrança desse imposto, afirmou José Pedro Salema. Segundo o gestor da EDIA, as barragens do empreendimento de Alqueva são infraestruturas que estão no domínio público, geridas por uma empresa pública. Portanto, não fará muito sentido o Estado cobrar imposto a si próprio, frisou. José Pedro Salema disse ainda que a EDIA é uma empresa pública e tem uma operação que não liberta margem para pagar esse imposto. O responsável afirmou ainda que, caso a empresa do Alqueva tenha mesmo de pagar o IMI das barragens, das duas uma, ou não paga porque não tem dinheiro para o fazer, ou então pede dinheiro ao Estado para pagar o imposto que o Estado está a cobrar. Outra possibilidade será fazer refletir o valor do imposto nos preços dos serviços cobrados, aumentando-os, alertou Pedro Salema. Mas também não me parece que isso é o que se deseja. Não queremos alterar as regras do jogo para agricultores que estão a funcionar há muito tempo e que são os nossos principais clientes. Em maio, o grupo de trabalho criado para definir como devem ser avaliadas as barragens para efeitos do IMI considerou que o imposto é devido pelo concessionário ou titular da licença, propondo que este espaço é constar do Código do IMI. A 15 de outubro, o Parlamento aprovou uma audição da diretora-geral da AT para Helena Borges fazer um ponto de situação sobre a cobrança dos impostos relativos às barragens. A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo lançou o MyUSBA 360. Segundo anunciou a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, o MyUSBA é um projeto inovador de comunicação integrada de marketing em saúde, pensado para unir profissionais, cidadãos e território numa visão comum, uma saúde mais próxima, mais humana e mais participada, cada vez mais ligada ao cidadão enquanto interliga cada vez mais os seus profissionais. Este plano anual multicanal da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo nasce da convicção de que comunicar com rigor, empatia e criatividade também é parte integrante do cuidar. A USPA diz tratar-se de um instrumento estratégico para promover literacia em saúde, reforçar a confiança da população nos serviços, humanizar a relação entre profissionais e comunidade, posicionar a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo como uma referência nacional nas boas práticas de comunicação em saúde. A ULSPA criou ainda o videocast institucional My ULSPA, que dá palco aos nossos profissionais e à sociedade, ao mesmo tempo que coloca os temas de saúde a circular em linguagem clara, acessível e inspiradora. O podcast terá uma periodicidade mensal, podendo existir segmentos associados diversos entre episódios. O My ULSPA 360 vai levar a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo para as redes sociais. A comunidade intermunicipal do Baixo Alentejo vai avançar com o transporte flexível no Baixo Alentejo. Segundo anunciou a Simbal, foram realizadas, a semana passada, reuniões entre a Autoridade de Transportes, a Simbal, e os operadores de táxi que prestam um serviço nos municípios do Baixo Alentejo para a auscultação de contributos para a implementação de um projeto piloto de transporte público flexível na região. Segundo avançou a Simbal, o transporte público flexível é uma modalidade de transporte que, sendo um transporte a pedido, responde às necessidades dos municípios em locais onde a oferta de transporte regular por autocarro é inexistente ou insuficiente para satisfazer as necessidades de mobilidade da população. A Simbal quer disponibilizar uma oferta complementar aos serviços de transporte públicos regulares da Trimbal. Segundo a comunidade intermunicipal, o transporte será efetuado por operadores de táxis da região do Baixo Alentejo e estará disponível em horários e paragens específicas que serão devidamente sinalizadas para o efeito, tal como um serviço de transporte público regular. Segundo sublinhou ainda a Simbal, o sistema, de forma experimental durante os primeiros 6 meses, não terá custos para os utilizadores, sendo que, passada a fase das experiências-piloto, terá o custo de uma tarifa social. O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, acompanhado pela gestora regional de Beja e Faro da Infraestruturas de Portugal, Rosário Rossio, visitou a semana passada Almodóvar. A visita ocorreu no âmbito da iniciativa Ver para Fazer, que foi iniciada em Chaves, ao quilómetro zero da Estrada Nacional 2, no dia 21 de outubro. A comitiva foi recebida pelo presidente cessante da Câmara Municipal de Almodóvar, António Bota, e pelo presidente eleito da Câmara Municipal, José Tadeu de Freitas, bem como o deputado eleito pelo Distrito de Beja, pela AD, Gonçalo Valente. Segundo revelou a Câmara de Almodóvar, António Bota, na qualidade de presidente em funções, transmitiu ao ministro a necessidade de uma intervenção e beneficiação urgente no pavimento do troço da Estrada Nacional 2 que liga Almodóvar a Castro Verde. De igual forma, transmitiu, na qualidade de membro do Conselho Diretivo da Associação da Rota da N2, da qual Almodóvar é membro fundador, da necessidade de uma revisão e melhoria significativa da sinalética horizontal e vertical de toda a extensão da Rota número 2 entre Chaves e Faro para tornar as viagens mais seguras a quem as percorre. O ministro Miguel Pinto Luz foi recebido junto ao marco da Estrada Nacional 2, colocado na entrada norte de Almodóvar, tendo também carimbado o seu passaporte da rota. Miguel Pinto Luz, que esteve também em Castro Verde, onde foi recebido juntamente com a comitiva que liderava, pelo Executivo Municipal e pela Presidente da Assembleia Municipal, junto ao marco comemorativo dos 75 anos da Estrada Nacional 2, localizada no Parque Infantil de Castro Verde, tendo ainda visitado o posto de turismo e a loja N2Bike. A Casa das Talhas em Vidigueira recebe na próxima quarta-feira às 9h30 a iniciativa Bem-Estar e Autocuidado, Proteger para Cuidar. O evento é coorganizado pela CPCJ de Vidigueira, pelo Vidas 5G CLDS de Vidigueira, Terras Dentro, município de Vidigueira. Em cima da mesa vão estar temas como a importância que os hábitos de autocuidado e sobre a forma como cuidar de si próprio influenciam o desenvolvimento dos recursos internos e externos necessários para enfrentar os desafios da vida. Uma prática que pode contribuir para a promoção da saúde mental e aumentar a probabilidade de alcançar uma maior harmonia e bem-estar. A Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano, em Vidigueira, vai abrir portas para a noite do Halloween, no dia 31 de outubro, sexta-feira, às 21 horas. Esta iniciativa destinada a crianças, a partir dos 4 anos, vai contar com uma sessão de contos assombrados pela contadora de histórias Ana Amaro, jogos, brincadeiras e uma escape room. E este fim de semana, o futebol esteve novamente em destaque com a jornada 7 do Campeonato de Portugal, na Série D, onde estão as equipas do Distrito de Beja e de onde saíram os resultados Lagoa 2, Uelvas 2, Alverca B 1, Juventude de Évora 2, Oriental 0, Loulton 0, Alcustense 1, Sintrense 0, Comércio e Indústria 1, Atlético da Malveira 2, Futebol Clube Serpa 1, Portimonense Clube 0 e o Moncarapachense 2, Vasco da Gama da Vidigueira 1. O Atlético da Malveira lidera com 14 pontos, os mesmos o Futebol Clube de Serpa em segundo, Em terceiro, Juventude Évora, também com 14 pontos. Em quarto, o Loletano, com 13 pontos. Em quinto, o Oriental, com 12. Em sexto, o Moncarapachense, com 10. Em sétimo, o Alvercabi, com 9. Em oitavo, o Alcustense, com 8. Os mesmos, em nono, o Sintrense. Em décimo, o Elvas, também com 8 pontos. Em décimo primeiro, o Portimonense Clube, com 6 pontos. Os mesmos em décimo segundo, o Comércio e Indústria. O Lagoa, em décimo terceiro, tem 4 pontos. Em 14º e último lugar, o Vasta Gama de Vidigueira, com 3 pontos. Jogou-se também a jornada 6 do Campeonato Distrital da Primeira Divisão, da Associação de Futebol de Beja, com os resultados: Despertar 3, Odmirense 1, Aljustrelense 1, Praia de Mil Fontes 0, Aldenovense 0, Ferreirense 0, Renascente de São Teutónio 2, Sporting de Cuba 0, Castrense 3, Almodóvar 0, Albornoense 2, Moura 1. O Aljustrelense é líder, com 14 pontos, seguido do Castrense com 13, em terceiro o Albornoense com 12, em quarto o Praia de Mil Fontes com 10, em quinto o Moura também com 10, em sexto o Almodóvar com 9, em sétimo o Renascente de São Teutónio com 8, em oitavo o Ferreirense com 7 pontos, em nono o Aldenovense com 5, os mesmos em décimo o Despertar, em décimo primeiro o Odmirense com 3 pontos, em décimo segundo e último lugar o Sporting de Cuba com 0 pontos. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes, a partir da manhã no litoral oeste, estendendo-se gradualmente para o interior, condições favoráveis à ocorrência de trovoada, vento fraco ou moderado de sul-sueste, por vezes forte no Cabo Mondego e Terras Altas, neblina ou nevoeiro temporário, em especial no centro e sul, subida da temperatura mínima, em especial no norte e centro, e uma pequena descida da temperatura máxima, em especial no norte e centro. Temperaturas que poderão atingir máximas de 23 graus em Beja, 24 em Évora e Sines, 19 em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.